Vibrações Podcast.
Olá, você está acompanhando o nosso podcast Vibrações. Eu sou Jailma Barbosa, seja bem-vindo. Vamos ter um bate-papo hoje muito especial sobre como harmonizar a alma e o corpo através dos florais. Para esse nosso bate-papo, Roberto Martins, terapeuta floral, está aqui conosco. Bem-vindo, Roberto.
Muito obrigado pelo convite e também ser um instrumento de conversa, de diálogo, para ajudar a gente a encarar um pouco este mundo que a gente precisa tanto de maior compreensão.
Pois é, nesse mundo de hoje, né, Roberto, onde a gente vive atarefado demais, apressado demais, a gente vive sem uma consciência, né, a gente está vivendo por viver, vivendo através de agenda. A alma pesa, né, nesse momento.
E é interessante que a gente, às vezes, diz algumas palavras e não percebe por que essas palavras têm um peso na vida da gente. Se a gente começar a parar um pouquinho, se a gente começar a respirar mais profundamente um pouquinho e começar a ver o que a gente anda pensando, matutando, o que a gente anda falando, a gente anda escutando, a gente começa a ter umas pequenas e grandes compreensões da vida. Então, hoje em dia, as pessoas às vezes brincam. Ah, eu tenho 1.000 e 1.200 pessoas no meu Instagram. E às vezes não tem 3, 4, 5 pessoas para ouvir ou para falar. Então a gente começa a ver o que é ilusão, o que é realidade, o que é minha consciência ou o que é aquilo que eu estou indo caminhando sem saber para onde. Hoje mesmo eu vi uma historinha zen, né, esse pessoal do Oriente que gosta de dar, disse que o rapaz estava olhando e o rapaz ia no cavalo e poca-toca, quando ele era um amigo, ô amigo, para onde você vai? Disse, não sei não, perguntar ao cavalo. Ele montou, mas quando o cavalo fosse, então a gente está muito parecido com isso.
Muito assim.
Então nossa ansiedade é essa insegurança deste amanhã. De que maneira? No plano do trabalho, que a gente vê todos os trabalhos sendo colocados assim para o canto da parede, a tentar com insegurança em relação à moradia, em relação à segurança, com relação aos afetos, com relação a amigos. Então, isso tudo vai mexendo com a gente, mexendo com a alma. Como a alma tem que estar encarnada em uma coisa, é no corpo da gente. Então, ora é ver o ambiente, ora é ver como a gente se expressa. Isso vai dar alguma consciência para a gente começar a tomar pequenas atitudes e aí vai modificando nossa vida, o nosso estar e pensar no nosso dia a dia.
Então, para você que está ouvindo o nosso podcast, muito importante o que vai acontecer a partir de agora. Mas vamos tentar abrir um caminho para que você possa se encontrar de fato. Se seu problema é no trabalho, se seu problema é família, relacionamentos, de amigos, amorosos, vamos por pontos. Dá tempo da gente conversar sobre todos esses pontos e você tentar entender o que é que está acontecendo contigo, mas a gente vai partir da terapia floral. As visões que nós vamos ter agora, os ensinamentos, né, através do Roberto Martins, vai ser baseado nessa terapia. E os florais, eles existem há muito tempo, ajudando muitas pessoas, não é isso, Roberto?
É verdade. Muitas pessoas pensam que florais de bar é você pegar a flor e dar para as pessoas beberem ou para pulverizar. Serve também. Só que a gente chama florais de bar, eu vou fazer um resumo. Dr. Edward Byron, inglês, ele era homeopata, bacteriologista, fisiologista e diretor de um hospital. E ele começou a entrar nessa roda viva de doença, cura, remédio e tal. E um dia ele se cansou um pouco disso e disse, por que é que as pessoas têm um jeito de ser diferente? Então ele rompeu com essa tradição, como era montada a medicina, e foi passar um tempo na natureza. E lá, como ele dizia sempre nos escritos, ele sintonizou com algumas flores e percebeu que dentro de cada florzinha dessa tem uma substância que a pessoa, ao ingerir, ela vai harmonizando você com você mesmo. Então, só na Inglaterra ele descobriu 38 flores, que tem, aliás, 37, que é a 38ª de uma água, a gente vai falar no final, de uma água de nascente, que você, quando entende o jeito de ser de cada pessoa ou de si, você começa a mudar suas atitudes. Então, por exemplo, quem hoje em dia não reclama de ansiedade?
Nossa,
né? Quer dizer, essa ansiedade, esse vazio que existe entre o hoje e o amanhã. Então tem uma ansiedade que a gente chama Aspen, que é uma das flores do sistema de florais da Inglaterra, que você toma, ele dá essa segurança de você saber que o amanhã vai chegar e você vai estar pisando nele mais tranquilo. Porque a gente às vezes tem uma mania, Jaime, muito interessante, quando liga a gente, eu também me incluo. Volta e meia pegam querendo pisar no amanhã ou pisar no ontem. Mas não existe como a gente pisar no amanhã nem pisar no ontem. É o hoje onde a gente pisa. Então, como eu me preparar para esse mundo de amanhã? É ter consciência. É uma respiração. É saber onde é que vai os meus limites. Então, o Aspen é uma coisa que a gente até já brinca muito. Tô com medo do quê? O medo do Aspen. Medo do amanhã. Então, a raiz de você ter consciência do seu dia a dia é você parar o que é que eu quero e como eu quero. Outra coisa que as pessoas às vezes brincam muito, rapaz, eu tenho um trauma. Quem nunca teve um trauma? Agora, foi um trauma de nascença, foi a perca de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um irmão, que às vezes pega a gente e prende. E hoje a gente tem uma sociedade que ninguém pode reclamar, ninguém pode curtir mais um luto, ninguém pode mais. Tudo na vida tem um período que deve ser enobrecido um luto, enobrecido uma relação que se foi. Uma pergunta que a gente faz, cumpriu. Então vamos partir para uma outra coisa. Então a gente quer as coisas tudo instantânea. Então às vezes alguns remédios vêm, tira esse sofrimento, mas às vezes sai engolindo muitas coisas, e amanhã não vai vendo que a gente está falando com dificuldade, está engolindo com dificuldade, começa a ter tensão porque a gente não teve consciência que a gente não viveu a maturidade de cada momento, de cada sensação.
Como que os florais acabam agindo de fato? Porque pelo que você nos explicou, é essência para essência, né? A essência da flor para a essência da alma. E como isso age dentro da gente, de fato, assim, para nos sentirmos mais aliviados, de certa maneira?
Uma boíssima pergunta. Vamos criar essa boíssima. Por quê? Porque às vezes você vai assistir uma peça de uma orquestra, ou às vezes alguém vai tocar um violão. O que é que ele faz? Ele pega aquela pecinha que é o diapasão. E ele vai tocando, mexendo, corda em cima, corda embaixo, até quando está tudo harmonizado. Então o floral, ele vai fazer com que você se harmonize consigo mesmo. E esse se harmonizar consigo é dar a consciência do que você está precisando trabalhar e tem que fazer alguns pequenos enfrentamentos. Quer ver uma coisa bem interessante? Se você, às vezes, é muito carente, então você às vezes está reclamando que ninguém me abraça, ninguém me beija.
Ó céus, ó vida,
bem me quer, mal me quer. Então o que está faltando a você principalmente é se nutrir. Como é que eu estou cobrando uma coisa que eu não estou dando? É muito normal. E a gente às vezes tem algumas que a gente chama de bandeiras, é fulano é assim, fulano é assado. Não é assim, eu estou querendo um abraço. Eu estou querendo ficar sozinho. Eu estou querendo conversar sobre tal tema. Mas a gente sempre diga assim, as pessoas, para tirar uma coisa que é sua. Então, um floral da natureza chamado chicory, que ele trabalha a carência emocional, faz com que você se nutra para não pendurar a sua vida no outro. Que seja no chefe, que seja no relacionamento, no marido, no noivo, no namorado. Porque tem hora que na vida a gente tem que começar a fazer uns pequenos e grandes questionamentos. Numa relação, qualquer que seja ela, se você só dá, não cansa? E se você só recebe também e não cansa? Então, como equilibrar isso? Para amanhã você não ficar, ó céus, ó mar, ninguém me ama, ninguém me quer. Porque a forma como você está diante da vida não lhe dá essa segurança de você viver na tranquilidade.
Vamos para os conselhos direcionados agora. Você que está nos ouvindo aí, você está com um problema no seu trabalho. Como o floral vai agir? Qual o floral é ideal, Roberto?
É interessante, olha, Por incrível que pareça, Jailma, você parece que está seguindo um feito um rio, cumprindo seu caminho, algumas palavras bem práticas. Porque tem três brincadeiras que eu sempre dei em qualquer lugar que eu for fazer entrevista, fazer uma palestra, fazer uma conversa. Três perguntinhas para fazer na vida. Depois de a gente conversar mil coisas. Você trabalha no que quer. Você vive com quem quer. E você mora aonde quer. Essas três respostinhas parecem pequenas, mas são grandes. Então vamos começar por essa última pergunta sua. No trabalho. Se meu trabalho está me estressando muito, eu tenho um floral chamado Oliver. Olive tem um floral da Califórnia chamado Aloe Vera, que é feito daquela babosa, da flor da babosa, quando a gente está como se fôssemos uma vela queimando as duas pontas, está se gastando com facilidade e você está respirando irrita, e lá vai.
Estresse. Acorda triste para ir trabalhar, né?
Isso. É como se fosse assim. Quando nós chegamos em dezembro, não está assim, chega, está trincando os pões, doido que passe, porque esse ano está demorando. Então tem um floral chamado Olive que ele faz com que faça um resgate, que você comece a respirar, que você comece a ver. Mas o importante da vida é o que é que está me estressando, o que é que está me cansando. Eu digo sempre, se você está num trabalho que não está alimentando sua alma, seu prazer, questione. A gente está aqui sentado
tem
no ar.
Coragem.
Tem coragem.
Isso.
A gente está aqui sentadinho agora, que coisa boa. A gente está conversando sobre coisas gostosas, está numa cadeirinha gostosa, está num birô. Quem está em casa deve estar com inveja da gente, na verdade. No ar-condicionado, tranquilo. Mas tem gente que não gosta, quer estar numa beira-mar, quer estar fazendo isso, quer estar vendendo um tipo de coisa. Agora tem que pensar o que é que eu quero de uma maneira real. Né? Então, se esse trabalho não está me alimentando, eu vou procurar fazer uma coisa que eu goste. E a pergunta número um é: será que eu estou nesse trabalho só pelo dinheiro? Eu digo sempre, se você vai para o trabalho só pelo dinheiro, seu trabalho e você está muito pobre. Então, essa perguntinha. Então, se é isso, se é a minha cadeira que não está tranquila, se é um colega de trabalho, se é as cores da parede, se é... Eu gosto de jornalismo, é um exemplo, mas o que eu faço, eu não gosto muito disso. Eu trabalho com esporte, mas eu queria estar na área de entrevista com outra coisa. Então, faz a pergunta e comece a se preparar para a mudança. Se não, busque, porque, como diz um poeta que eu digo sempre, a vida não permite ensaios. Já vá vivendo. E essas pequenas mudanças, tem que se fazer pergunta, tem que se fazer planejamento e dar o tempo como e o quando a gente vai mudando. A segunda pergunta é com relação a com quem a gente vive.
De maneira geral.
De maneira isso. Geral. Não só no relacionamento, marido, mulher, noivo e noiva, mas com aquelas pessoas. Diz que você, olha que frase linda que eu vi um tempo, você é a soma das cinco pessoas que mais você convive. Eita, perguntinha, quem tá em casa.
Deixa quem tá ouvindo digerir essa pergunta, essa afirmação, na verdade, né? Você é a soma...
Das cinco pessoas que você convive.
E aí? Você convive com quem?
Anota essas pessoas. E depois faz aquele exercício bem pequenininho. Você consigo mesmo. Por exemplo, você convive com Jailma. Olha que coisa. Aí você quando imagina Jailma, se sua testa fica franzida, se seu corpo fecha, se você engole com dificuldade, repense como você está vivendo com essa pessoa.
Tem que repensar como se livrar dessa pessoa ou como conviver com essa pessoa.
Por exemplo, né? Com o José, com o João, sei que você pegou as cinco pessoas e você vai começar, aí, às vezes eu brinco muito. Quem for uma pessoa positiva que leva você pra cima, bota sinal de mais. Quem bota você pra baixo, sinal de menos. Quem é mais ou menos, bota mais ou menos ou uma ondinha. E você vai começar a fazer a pergunta. A pessoa, às vezes, não quer mudar a forma dela ser. E você não pode ser autoritário para fazer com que ela mude coisa que ela não quer. Quem tem que mudar é você. Então, você começa a mudar. Eu brinco sempre, né? Tem uma pessoa que eu conheço numa cidade aqui perto, que o nome dela é Mariquinha. Quando a gente pergunta, tudo bom, Mariquinha? Ela tá nada. Fui ali, estropecei, bati cabeça na quina da mesa. Ela... Quando você sai perto de Mariquinha, você já vai falando manso. Então, quando você encontra a Mariquinha, você já quer dar uma carreira, mas a educação tem que submeter isso aqui. Então, começa a repensar. Encaminhe Mariquinha para conversar com o padre, com o pastor, com o psicólogo, com o psiquiatra. E se tiver um lance de muita ligação com você, você é a pessoa que não pode ajudar porque ela não quer.
Uhum.
Então repense isso. Então, com quem você convive, né? E o lugar onde você mora. Porque muitas vezes já teve gente que morou numa casa e adorava dormir e morava numa avenida. Então o barulho, ele não conseguia dormir porque não relaxava a mente, não relaxava o corpo, não relaxava a alma. Então teve gente já que pegou a casa, quebrou algumas coisas, botou o quarto da casa lá no final do terreno que ele tinha. E hoje ele dorme muito bem e deu uma tranquilidade, porque o barulho, o mau som, faz com que dilate a pupila. Que a gente cria sistema de ansiedade, que a gente comece a sem perceber, a gente vai fechando os ouvidos. Quando a gente vem falando em lugares muito barulhentos, a gente começa a falar alto automaticamente. Quem vem, por exemplo, de São Paulo, daquelas avenidas, chega aqui, começa a falar bem alto. Com 3 semanas, um mês de férias, começa a falar tranquilo, como se fosse oxê. Ele melhorou as 8, não, porque parou de fazer barulho e está se escutando melhor.
Inclusive, na relação do sono, às vezes, se você... Acontece comigo. Eu tenho me policiado mais em relação a isso, mas eu acho que você que tá ouvindo também. Deixar a televisão ligada e, de repente, acordar de madrugada com aquele barulho ensurdecedor de algo que tá passando na televisão. Aquilo entra no nosso sonho, no sono, perturba a nossa noite, né? Às vezes a gente tá preso num sonho, tá preso naquela condução do que a gente tá ouvindo. É meio paranoico, mas é super real, né?
Mais do que real. Por exemplo, a gente tem um espaço lá no Alto Moura, onde eu moro, me escondo e a gente atende pessoas. Quando as pessoas entram no espaço, o que é que tem? Muita árvore. Tem um pé de umbu que lhe recebe com uma tranquilidade. Tem os caminhos, tem os lagos lá com muito peixe.
Se você nunca foi lá, só imaginar, você já abre um sorriso, assim.
É. Tem aquela tranquilidade, as pessoas chegam, olham e começam a falar até mais tranquilo. Mas aqui é muito bom. Veja como um lugar, sem que você tenha consciência, ele vai, como eu digo, vai desarmando as pessoas.
Uhum.
Quando você chega na avenida com muito barulho, você começa logo a falar, parece daquela agonia lá, você vai, o corpo vai se encolhendo.
Uhum.
Então, o olhar, o verde, o sentir, o dormir, o barulho, que você, quando você não desliga, você apaga, mas os ouvidos ficam abertos. Então, é preciso ter esses pequenos e grandes cuidados. Às vezes eu brinco muito, chega as pessoas lá falando alto, sei o que lá, eu às vezes boto uma música bem tranquila, tem um sininho 200, daqui as pessoas vão lá, sentam nas preguiçadeiras, sem consciência. Mas, rapaz, aqui é muito bom. Agora mesmo chegou um cunhado, veio dos Estados Unidos. Rapaz, o que é que tem aqui que a gente dá vontade de não sair? Diga, aqui tem o que você não está tendo na sua casa e onde você mora. Pior é que é verdade. Então, tenha consciência. A cama que você dorme, ótimo. Eu digo sempre, se você vai dormir, se tiver tudo escurinho, você dorme melhor. Que precisamos do escuro, precisamos do silêncio, precisamos de uma caminha gostosa. Isso tudinho vai interferir na nossa maneira de ser, de estar no mundo e na alma.
Relacionamento amoroso, vamos dizer assim. A gente falou aí um pouco das pessoas de trabalho. O que é que a gente pode dar direcionamento para essas pessoas?
Primeira coisa, se tem problema, levanta, vai conversar lá fora. Porque a gente acha que não, mas palavras, sentimentos, raiva, dente trincado, isso interfere no ambiente que a gente está.
Uhum.
Tem problema, vai lá, conversa lá fora, depois procura deitar. Quando deitar, desliga a TV, bota uma música clássica ou nada, começa a brincar, começa a rir, boas lembranças. Respira. Se você deita, respira 10 vezes, ó, pelo nariz, solta pela boca, ainda assim, na linguagem mais simples, mais do povo mais simples, assim, eu tava no primeiro sono, eu tava no segundo sono, eu tava no terceiro sono. Esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto sono é o estágio de relaxamento da nossa mente. Então, primeiro sono, você está naquela madorninha, qualquer coisa você acorda. No segundo sono, você já aguenta um barulho melhor. No terceiro, para lá, que a gente chama alfa, beta,
pino. Quando cai o mundo, você
pronto.
Tá dormindo.
Mas, rapaz, o bombeiro veio, fez um resgate aqui, vizinho. Eu não vi, não sei o que aconteceu comigo. Olha, você estava no estado mais profundo do sono. E por incrível que pareça, para a gente fazer uma reflexão, tem dia que você dorme 8 horas, acorda pior do que você foi dormir. Tem dia que você dorme às 3, 2 horas, 5 horas, você acorda numa tranquilidade. Esse é o estágio profundo do sono. Sono leve, estresse chega. Sono profundo, estresse vai embora.
Em que momento que entra a terapia floral para essas duas situações que a gente acabou trazendo? Eu comecei falando de relacionamento, em que momento que a gente pode usar a terapia para ajudar, para auxiliar as pessoas, já que nem todo mundo tem essa abertura para conversar, essa coragem, essa força com seu pai, por incrível que pareça, né? É uma realidade não distante, é difícil, a tal da DR, né? É difícil. E como lidar com ela também, que você tem que estar, se está querendo falar, você tem que estar preparado para ouvir, né? E também floral para relaxar e dormir tranquilamente.
Pronto. Veja bem, relacionamento. Porque veja bem, quem é que não quer ter um amor que bata na veia da teia da alma, que você fica com aquela cara
o
de mundão?
O ideal está perfeito.
Eita.
Recíproco.
Aí você já fica dizendo, bem me quer, eu quero bem a mim, aquela coisa. Não tem uma única e só pessoa que não queira isso, né? Então, fulano tá namorando ou tá enamorando. É a fase do conhecer. O que é que eu posso abrir mão, o que é que não? E a gente vai brincando assim, bota numa balança. Vê se eu ceder demais, amanhã eu vou querer cobrar. Não tem como. Então, o que é que eu posso ceder, o que é que não? Então, começar a discutir isso. Outra coisa, né? É saber que homem tem algumas diferenças de mulher e vice-versa. O querer. A mulher é mais da conversa. O homem é mais do... Você não vê minha forma de ser, não? Porque a gente que é homem é uma desgraça. Porque a gente adora falar de futebol, de pneu de carro, de buzina, disso. Agora, para falar de relacionamento, e a gente tem um medo muito grande. E é por isso que a gente se joga para uma bebida, se joga para um fumo, que lá você se solta. Então, falar do medo. Uma coisa que a gente tem muito forte é falar de sentimento. Tem hora que, como diz o poeta que eu digo sempre, como definir o que eu só sei sentir? Às vezes numa frase, é muito bom estar com você. Tem tanta coisa dessa frasezinha, mas se você for uma pessoa carente, quiser... Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ave Maria. Então, começar a perceber nessas pequenas coisas. Você demorou em frasear testes para assim, olha, você faz falta quando você demora. Olha, eu tô doido.
Que mudança de frase. Você
não é.
Faz falta quando você demora. Aprenda, viu? Tá ouvindo a gente, aprenda.
Existem outras linguagens da vida.
Uhum.
Que às vezes está ali contido tanta frase, porque às vezes tem um modelo de novela. Feito, às vezes eu fico brincando, mas ele não fez, ele não faz, lá vai. Quem tá em casa sabe, você sabe muito bem, Jailma, que às vezes assim, um minuto de uma cena, de uma novela, passaram quase um dia preparando aquela cena para aquele ventinho jogando aquela vela com cor, com cheiro, com tudo. E às vezes a gente cobra que alguém monte isso pra gente, pode ser o homem ou a mulher. Só que a gente passou o dia trabalhando 8, 10 horas, pegando um trem, Então, tem hora que a gente quer coisas impossíveis. Então, vê o que é que eu posso exigir, o que é que eu posso dar também. Uma coisa que eu brinco muito, né? O amor tem umas belezas, mas tem umas figuras quando a gente quer carregá-lo demais. Então, a vida em si, ela é muito simples. Então, tem momentos na vida, tem uma música italiana que, pra gente refletir, já que tá falando do verbo coração, que tem hora que ele fica, parece que a gente perde a crença do inconjugável. Mas, sobre o amor, tem uma música italiana que às vezes posso brinca com ela de uma maneira, são 3 frases curtinhas. O povo de casa, faça a análise. E o daqui também. Primeiro é, se você me ama de verdade, não me faça sofrer mais. Eu só lhe peço paz e serenidade e nada mais. Veja que coisa linda. A segunda frase que eu digo sempre, Se você me ama de verdade, saiba que quando as histórias não combinam, milagres não acontecem. Que frase. Tem hora que não tem condição, aí se não tem combinação, não vai acontecer milagre.
Não forçar, né?
E a terceira frase é: se você me ama de verdade, saiba que quando me calo dias e noites é porque eu não confio mais.
Nossa.
Veja que coisa, quando se estabelece o silêncio, acabou a confiança. Então a gente tem que deixar o caminho para o outro, vai viver uma vida e você vai viver também. Porque eu digo sempre com meus amigos espíritas, eu digo, rapaz, será que a gente tem que morrer para reencarnar? Ou a gente pode ter uma reencarnação nessa mesma vida? Quando a gente descobre um amor, descobre uma paixão, uma nova profissão, um novo pôr do sol, quando a gente começa a apaixonar por uma arte, isso é tudo uma reencarnação, você está refazendo a vida e assim também. Então, o amor em si, claro que é difícil, mas claro, se você começa a ver os sinais, ele está dando pistas. Então, nesses momentos, o que é que um floral pode fazer? Tem um floral para início e final de relacionamento chamado Valnute.
Ave Maria, o mesmo para o início e para o final?
É, porque
vamos lá.
No final você está rompendo e você vai entrar num processo novo.
Certo.
Então,
ele provoca.
Ele dá uma segurança interna, porque tem hora que você fica ouvindo tanta gente e você enlouquece. Ele traz a consciência para você: o que é que eu quero? Eu me lembro um tempo que eu estava no processo de separação. O que é que eu fiz? Eu vou pegar as 5 pessoas e conversar. Será que eu estou equivocado? Teu amigo meu, quando vou dizer o nome dele, Raimundo Neto, me ajuda nisso. Ele, ok. Thelma, que era uma terapeuta floral, ok. Tinha uma amiga minha que eu fui conversar com ela, tinha um amigo padre já ido. Eu digo, então pronto, agora eu vou tomar umas atitudes, porque tem mais pessoas que me deram material para eu tomar atitude mais tranquila. Mas a decisão é sua. Lhe dá mais segurança. Então, hoje o sofrimento, não tem ninguém que a gente possa confiar. Então, se tem esse grupo de pessoas, lhe ajuda você a refletir sobre. E aí você vai tomando atitude. Então, o floral vai trazer essa segurança para você romper com esse passado e estabelecer um processo novo. Então, nesse processo, é um aprendizado que a gente tem que ir no dia a dia e tirar sempre como lição. O budismo tem uma frase linda, Jailma, que é: o ganhar e o perder é pura ilusão. A beleza está no aprendizado. Para não repetir padrões.
Exato. E quando a gente fala de floral, estamos falando de uma essência que ela pode estar, nós podemos estar ingerindo, sentindo o seu perfume, cultivando de alguma maneira.
Olha, os florais, eles é para ser consumido feito homeopatia, em forma de gotas, né?
Uhum.
Porque ele é feito, retirado da natureza, colocado numa forma de álcool de brandy para conservar as essências. Aí vem essas fórmulas estoque, como a gente chama, ou a tintura mãe. A gente coloca no frasquinho de floral feito, que eu acabei de presentear. A gente bota 30% de brandy, ou de um conhaque, ou de um álcool bem leve. Bota 70% de água e essas essências a gente põe lá dentro e dá uma balançadinha, então ela mistura. Então, quando você ingere, como eu disse, ele vai harmonizar você com você mesmo. Agora, pode também usar o floral, tem uma forma que a gente chama de pulverizador de ambiente. Eu tenho uma que eu criei lá depois de tanta pesquisa, chamado de harmonizador. Porque, por exemplo, quem tem dificuldade de sono, a gente pergunta, é porque está trabalhando muito, é isso, aquilo? Não, porque tem gente que parece ter uma parabólica, que tem de coisa do ambiente, sai atraindo, então sai levando. Então tem um floral chamado garlic, que é feito da essência do alho, que ele tira isso. Tem um chamado lavanda, quando as pessoas são feito uma parabólica, está trazendo tudo. Tem um chamado yarrow, porque tem pessoas que às vezes é um bom conselheiro, é um bom amigo, é aquele que sempre está dando colo, mas ele não sabe dar colo para si. Então essas pessoas estão sempre disponíveis, que a gente assim, ele fica sangrando para o ambiente. Então esse yarrow traz a segurança. E tem o crabape, que é feito da essência da maçã, que ele faz um trabalho de limpeza. E quando a pessoa deita, pensa muito, parece um demônio, chega a franzir a testa, tem um chamado white chestnut, que é feito de um sabugueiro, que ele vai fazer com que você tire o excesso de pensamento. Então veja, mesmo no sono, a gente tem que perguntar que tipo de sono, qual é a sua dificuldade. Então ele vai harmonizando e você vai conseguindo dormir. Mas não esqueça de respirar, que é a melhor das coisas.
Tem que aliar.
Aliar.
Tem que aliar a respiração com qualquer outra metodologia que você coloca.
Então a gente pede que a pessoa tome, e tem um que a gente bota um pulverizador, água mineral, bota umas 25 gotinhas desse floral dentro desse pulverizador e bota um cheirinho que você goste. Eu, como já sou um rapaz sexalento, não é somente sexagenário, minha avó e minha mãe adoravam aquele seiva de alfazema, aquela lavanda verdinha que dá um cheirinho, você ia pro rezador, ele rezava, passava. Eu boto umas gotinhas, então pulverizo no corpo, pulverizo na cama, no quarto, às vezes na casa, no carro, aquilo dá uma tranquilidade. Chega, você fica como se tivesse aquela música, assim, tô nem aí, é a beleza.
É a beleza. E para quem tem muitas plantas em casa, você falou aí da sua família, vou falar da minha mãe também.
Oba.
É aquela senhorinha tradicional de interior que tem que ter muita planta. Isso tem a ver com a terapia floral de uma outra maneira?
Veja bem, ninguém nunca chega lá, cava, bota a planta, bota a água e vai embora. Eu tô falando bem assim para vocês perceberem que a vida não é assim de quem gosta de planta.
Uhum.
Ele olha para a planta, ele toca.
Conversa. Ei,
bate
tudo.
Papo.
É.
E conversa, e é uma boa escutadora as plantas.
Uhum.
E vai lá e cuida. E quando ela tá triste, ele vai lá e conversa. A gente tem o comigo ninguém pode, uhum, que as pessoas põem na frente da casa, que aquilo ali realmente é o harmonizador, tira energia negativa. A gente tem, por exemplo, a ruda.
Atenção, lista de plantas para você ter na sua casa. Comigo ninguém pode na entrada da casa.
Isso. Você pode ter um pé de arruda muito bom, que os antigos botavam aqui na orelha.
Na orelha, sim,
né?
Dentro da carteira.
Não pode tomar muito chá de arruda, que ele às vezes fecha um pouco mais o peito. Uhum. Né? Tem o alecrim, que pode tomar um pouco. O capim santo. Olha, veja o nome, capim santo. Que na Bahia, dali pra cima, hoje é como capim-limão. Ele dá uma relaxada. O erva doce. Veja, um é santo, o outro é doce. Dá uma tranquilidade. Cidreira. E agora eu tô brincando com meu amigo médico Celerino. Ele diz assim, olha, a cidreira, se você fizer o chá, botar um pouquinho de mel ou nada, é alimento. Se tomar, botar um pouquinho de mel ou açúcar, é alimento. Se não botar nada, é um bom chá para dar uma... Se vir nessa parte aqui do peito, daquelas angústias que a gente sofre. Então o alecrim é muito bom para isso. Algumas pessoas pegam as folhas, botam no álcool, fecha e guarda um tempo e depois fica cheirando. Já tem outras pessoas que não se dá bem, né? Então, e a gente ir pesquisando na natureza o que é que me harmoniza, o que é que não. Eu, por exemplo, todo mundo adora menta. Se eu botar menta em mim, dá uma enxaqueca de matar. Mas menta é bom para todo mundo, mas não é bom para mim. Tem algumas cores que eu não gosto, há outras cores que eu gosto. Então a gente quer que faz, a gente chama no processo de individuação. Cada ser humano tem um jeito de ser. Se você chegar lá em casa, vai ver que eu tenho flores, papoulas, tudo amarelo, porque eu adoro amarelo. As cores mais puxando para rosa, que não é muito definida, eu não gosto. Eu não uso roupa escura. Tem gente que, se não usar, parece que está nu. Olha a beleza da vida, é isso. E qual é o inferno? É a gente querer que todo mundo pense, sinta, veja, use, respire igual. E aí começa. Então, vá buscando qual é a sua forma. Então, o dormir, o acordar, o sentir, o falar, o respeitar, o silenciar, cada um tem que ter seu jeito. Por isso que a gente faz essa conversa numa sessão de terapia de floral e depois indica esses florais, eles vão tomando e vão trazendo os insights, como diz.
Uhum.
E daí, quando tem esses insights, vão... Rapaz, a vida, eu pensei que ela é muito mais difícil, mas é bem mais simples.
É, gente, a vida é simples. E a gente espera ter dado um caminho para você começar a entender, já que o nosso tema hoje foi como harmonizar alma, corpo, através dos florais. Nós trouxemos aí, né, várias essências, vários nomes, várias direções para você tentar encontrar isso dentro de você. É muito pessoal, mas a gente espera ter contribuído, não é isso, Roberto?
É verdade, é verdade.
E te agradeço, viu? Pela presença hoje aqui, gente.
A gente é que agradece o convite e que estamos dispostos a fazer essas conversas, trazer outros tempos para a gente se ajudar. E a gente, como diz, dia de ouvir uma frase bonita. Nessa vida, a gente não é o que a gente junta, é o que a gente espalha.
E aí?
Amém.
Só desejo para você que você espalhe né, muita coisa boa por aí. Conversei com Roberto Martins no nosso podcast Vibrações. Ele é terapeuta floral. E como é que a gente encontra?
Eu moro lá telefones? No Alto do Moura, na pousada Casa da Gente, né? Na rua principal. Pergunta onde é que mora Roberto Martins, ou pousada Casa da Gente, ou pode dar o número?
Pode.
O nome de celular é 81 é Pernambuco, 995665455. E a gente vai trocando figurinha pela vida.
Continuaremos a trocar figurinhas no nosso podcast Vibrações. Prazer enorme sempre estar com você. Eu sou Jailma Barbosa. Podcast Vibrações é uma produção da TV Jornal Interior, afiliada do SBT em Pernambuco. Até a próxima.